Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos para o resumão das principais informações no começo da semana. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, vamos começar o programa de hoje já trazendo bomba, viu, Humberto? Olha, levantamento da Controladoria Geral da União aponta irregularidades no programa de educação para jovens e adultos em cidades do Maranhão.
Tem até gente que já morreu há 5 anos e ainda continua estudando. Justiça do Maranhão proíbe menores de 14 anos em festa de carnaval.
Acidentes fatais em rodovias do Maranhão resultam em vítimas carbonizadas e motociclistas mortos.
Governo do Maranhão monitora vassourocas visando a prevenção de danos ambientais na cidade de Buriticupu.
Parlamentares buscam acelerar votações e antecipam sessões deliberativas para amanhã dessa terça-feira.
E hoje tem troca de comando no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. José Gonçalo Filho passa a presidência para o desembargador Paulo Velter.
E no futebol, Sampaio Correia anuncia a contratação do técnico Arlindo Maracanã para substituir ao Felipe Suran, que foi demitido recentemente no clube.
Esses e outros assuntos com os nossos repórteres, porque está apenas começando.
O Central Manhã desta segunda-feira, hoje já são 24 de fevereiro do ano de 2025 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Venha para perto da gente para essa notícia ficar mais próxima de você. Vamos buscar os assuntos que mais envolvem o seu dia a dia. Nós estamos no período do carnaval, né, Jalber Pereira? E aí tem uma polêmica, tem uma decisão, porque tem muitas crianças a partir de 12 anos de idade que já se sentem adultas, se sentem na liberdade para participar das festas, inclusive as festas de carnaval juntamente com os adultos. E houve uma decisão da justiça nesse sentido, não foi, Jalber?
Houve sim, Humberto. A Justiça do Maranhão, por meio da segunda vara civil da comarca da cidade de Bacabal, determinou a proibição da participação de menores de 14 anos sozinhos nos eventos. Mas quem tem mais detalhes é o nosso repórter Carlos Rocha, que já está conosco ao vivo. Carlos Rocha, muito bom dia para você. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso Central Manhã. Essa decisão da Justiça de Bacabal vai servir para todo o estado do Maranhão, então os pais precisam ficar alertos. Nada de criança menor de 14 anos nos circuitos carnavalescos, não é isso, Carlos Jorge?
É isso mesmo, Jalber Pereira. Bom dia a você, bom dia Humberto Fernandes, a todos que fazem o Central Manhã nesta segunda-feira. Olha, por conta da presença de menores em festas de carnaval, enfim, em diversos tipos de eventos culturais, muitas crianças, até além de adolescentes, crianças mesmo, por conta disso, a segunda vara civil da comarca de Bacabal determinou que é proibido a presença de menores sozinhos, menores de até 14 anos de idade, sozinhos em eventos festivos. Então, eles somente podem estar nesses locais com a presença dos pais ou responsáveis legais. Agora, veja só, não é apenas o pai levar o filho de até 14 anos para a festa. Ah, não, eu vou levar porque ele está comigo e a justiça autoriza. Não é bem assim. É necessário que o pai, com essa criança, com esse adolescente, em um ambiente de festa carnavalesca, ele tenha um documento, com foto, e esse documento é expedido pela própria justiça. Então ele precisa, antes de levar o filho, ou a criança, o adolescente, para a festa de carnaval, ele precisa ir até a justiça, e ali ele entra com um pedido dessa documentação e alega: eu sou o pai, eu sou a mãe, e eu gostaria de levar meu filho para essa festa, e eu gostaria de ter o documento. Assim que ele for abordado em uma festa carnavalesca pela polícia militar, pelo juizado de menor, pela polícia civil, enfim, ele apresenta essa documentação e aí ele é liberado com a criança. Sem essa documentação, nem com a presença dos pais e dos responsáveis, o menor de 14 anos pode participar das festas de carnaval. Essa lei, ela vale, essa determinação, perdão, ela vale para os municípios de Bacabal, Conceição do Lago Açu, Lago Verde e Bom Lugar. Mas essa determinação da justiça, ela segue também para São Luís, da capital maranhense. Todos os anos, a justiça também determina que é necessário a posse desse documento para que o responsável comemorativos aí da festa momesca. É importante, não é, Humberto? Já, porque é muita criança nesses locais, isso não é ambiente para criança, né, Humberto?
Pois é, eu acredito que deve haver um controle, né, de acesso a esses locais, porque nem todo mundo mantém o controle, né? Tem algumas pessoas que depois de algumas cervejas a mais, ele começa a exagerar. E aí a gente tem informação de que tem pais que levam criança de 2 anos de idade e fica lá gritando, jogando o filho pra cima, brincando, e numa hora dessa pode acontecer uma tragédia, pode acontecer o pior, e ali, em vez dele ter dificuldade dele mesmo se defender, por exemplo, de algum problema que ocorrer, se ele tiver com a criança corre muito mais risco, né? Então, se as crianças foram pegas aí sem essa autorização dos pais, então é preciso que haja um controle das autoridades para depois as próprias autoridades não serem culpadas de deixar os pais levar esses menores para as festas de carnaval.
Então, e olha só, nos senhores particulares, Roberto, aqui dos senhores particulares, já existe esse certo disciplinamento. Se você lembrar, lá no, quando fizemos a cobertura do Expoema do ano passado, já não podia entrar no palco, entendeu? Lá na área dos shows. Mas é uma determinação que tem que ser respeitada e que pode servir de exemplo também para o restante do estado.
Carlos, e olha só, se a justiça, se o juizado de menor, se o conselho tutelar, se a polícia militar, enfim, os órgãos da segurança, eles flagrarem um menor de 14 anos, mesmo com os pais, sem essa documentação de permissão expedida pela justiça, o menor é levado imediatamente até o conselho tutelar para que as medidas sejam tomadas. Então está aí o rigor da justiça para que as crianças, os adolescentes, se tenham mais segurança nesse período de carnaval. Na verdade, o ambiente de carnaval à noite, eu não creio que cabe muito a presença das crianças, mas essa é uma opinião minha. Daqui a pouco, Humberto, Jauber, na capital maranhense, no bairro da Areinha, na sede do Tribunal Regional Eleitoral, o órgão estará realizando a solenidade de posse da nova mesa diretora. A reportagem da Central de Notícias Brasil vai estar lá presente. Hoje a movimentação na capital é muito grande, tem ações do governo e tudo isso acompanhado pelo Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil. De São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações aqui no Central Manhã. Lugar de criança na escola, e também as pessoas, as autoridades têm que se preocupar, principalmente as escolas, os pais, em oferecer também um local adequado para que as crianças possam brincar. Tem sempre aquelas alternativas de você levar o seu filho também para brincar o carnaval ali no ambiente familiar ou no ambiente da escola, ou que seja um local especial para elas, para que elas possam participar, possam se divertir e possam ter também o seu local de diversão. Mas o lugar de criança é na escola, né, JVP? Já tem o ditado popular. Agora, no Maranhão, tem gente indo para a escola depois de morto.
Pois é, Humberto. Infelizmente, como você falava a respeito ainda do carnaval, tem algumas escolas, principalmente da rede estadual e municipal, que é a realidade que eu conheço bastante, que colocam seus bloquinhos. É uma forma de já trazer as pessoas para a diversidade cultural do nosso estado, que é muito grande, onde já incentiva. Então, não há necessidade dos pais levar menores para o circuito carnavalesco, por exemplo, se algumas das escolas já incentivam essa prática. Agora, como você estava falando, olha, continua a bomba em algumas cidades do Maranhão. Olha, um levantamento da Controladoria Geral da União aponta irregularidades daquele programa de educação para jovens e adultos, o EJA, um programa do governo federal. Então, algumas cidades do Maranhão tem gente até que já morreu há mais de 5 anos e que continua matriculado nessa modalidade de ensino. Vamos acompanhar a reportagem.
Captar alunos para a EJA.
O Ministério e a INSS, eles não aceitam mais atualizar cadastro de Bolsa Família sem que a pessoa não saiba assinar o nome.
Existe um mecanismo da busca ativa, sair de porta em porta, buscando realmente os alunos, que é um mecanismo interessante. Esses áudios que vinculam a prestação de benefícios sociais, que são direito das pessoas, vinculam à matrícula do EJA, que a gente condena. A pessoa não precisa estar com uma matrícula do EJA para poder ter acesso ao Bolsa Família ou outro benefício.
A gente foi buscar explicação com a ex-secretária de Educação.
Oi, eu gostaria de falar com a ex-secretária Raquel Carvalho.
Ela viajou.
E com o ex-prefeito João Igo, que estava no comando da cidade na época da lista.
Gente, o portão está aberto e eu vi conversa lá dentro.
Esta família inteira estava matriculada na EJA de 2022. Seu Bernardo e Dona Terezinha, que não andam mais, e o filho José Agripino.
Se o nome dele está inconcluído assim em estudo, é porque botaram.
Vocês não autorizaram?
Não, ninguém autorizou, não.
É um escândalo no sistema de educação, políticas públicas existentes, de uma deficiência, ainda mais num estado pobre como o estado do Maranhão, com altos índices de analfabetismo.
Na gestão atual, ninguém quis comentar.
O atual prefeito, o senhor Francisco Carvalho, ele estava aqui, depois disseram que estava vindo, e agora ele não se encontra? A gente tenta agora.
Pois é, você está observando aí, né? As pessoas, teve esse caso, é um trecho de uma matéria produzida pela repórter Regina Souza, da TV Mirante, para o programa Fantástico de final de semana da Rede Globo. Só dando aqui todos os devidos créditos dessa matéria.
Foi uma reportagem
que acaba revelando um escândalo aqui para o Maranhão.
Completa, né? Uma reportagem completa do Fantástico, que aponta cerca de 33 cidades do Brasil nesse sentido, usando essas irregularidades, usando o programa para cometer irregularidades. Dessas 33 cidades, tem cidades maranhenses, e uma dessas é São Bernardo, que, para quem não sabe, fica naquela região de Santa Quitéria. Então, a repórter da TV Mirante, a Regina Souza, foi buscar explicações e encontrou essa família, onde 3 membros, pai, mãe e filho, estão matriculados, e, segundo o que foi relatado na reportagem, eles não deram utilização para a gestão passada, lembrando que não é a gestão atual, a reportagem se refere à gestão passada. Então, segundo eles, não autorizaram a gestão a colocar o nome dessas pessoas na lista, até porque não foram matriculados. Agora, teve cidade do Brasil que teve um cidadão que já morreu há 5 anos e que continua matriculado no EJA. Mais um escândalo envolvendo essa modalidade de ensino em todo o país, infelizmente.
Pois é, e foram muitas cidades. No Maranhão, cerca de um pouco mais de 30 cidades foram investigadas pela Controladoria Geral da União. E em pelo menos 10 há escândalos confirmados, há casos confirmados de que pessoas entraram para a educação de jovens e adultos de forma indevida.
E só lembrando, só reforçando, que é o terceiro escândalo a nível nacional que o Maranhão se destaca. Você lembra daquelas 40 escolas que foram investigadas por injetar alunos na modalidade de educação integral, que inclusive até a FAMEN se pronunciou naquela oportunidade com argumento que não justificou a absolutamente nada. Teve também a questão lá da prefeitura de Ribamar, que foi bastante mencionada. Aí depois teve os estados, que se destacaram no recebimento de emendas PIX, você lembra? Então agora é o terceiro escândalo consecutivo envolvendo cidades do Maranhão com recursos do governo federal, infelizmente.
E ainda estamos no pré-carnaval, mas nas rodovias federais os acidentes começaram a ganhar destaque. Geralmente depois do carnaval tem aqueles relatórios divulgados pela Polícia Rodoviária Federal que são assustadores. Vamos tentar evitar isso. Nós tivemos acidentes fatais que já resultaram em vítimas carbonizadas e motociclistas mortos. Foi isso, Jalber?
Humberto, esse é um desses, desses episódios, desses acidentes trágicos. Foi registrado nesse final de semana, onde aconteceu, portanto, esse acidente. Foi no quilômetro 41 da BR-010, no município de Carolina, que fica no sudoeste do estado. Então, por volta das 10 horas e 30 minutos do último sábado, duas carretas colidiram frontalmente, resultando na morte dos dois condutores. Em Açailândia, no mesmo dia, por volta aí das 15 horas, já no período da tarde, outro acidente grave ocorreu, dessa vez no quilômetro 316 da mesma BR, onde uma colisão frontal entre o motociclista e também um automóvel resultou na morte de duas pessoas que estavam no veículo menor, ou seja, na motocicleta. Então, infelizmente, dois acidentes registrados, um na região sul, outro na região oeste do estado, e acabaram vitimando essas quatro pessoas.
É isso. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos trazer informações. No Porto do Itaqui, nós temos agora dois berços sendo operacionalizados, onde navios podem atracar, dois navios podem atracar ao mesmo tempo. As informações com Jonas Mendes, depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho eu leio aqui as participações. Eu queria aqui só trazer um registro. Em primeiro lugar, fomos convidados, vamos estar também daqui a pouquinho na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, onde o desembargador José Gonçalo Filho passa a presidência do tribunal para o desembargador Paulo Welter. E José Gonçalo Filho, você percebeu aí nos últimos anos um avanço substancial do trabalho, dos serviços prestados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Nós tivemos como grandes avanços destacados pelo próprio desembargador o fato de o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão hoje ter atendimento nos 217 municípios do estado. Então hoje nós temos a sala, temos o espaço de atendimento em todas as cidades do Maranhão, do TRE, e nós tivemos uma prova também do desempenho da Justiça Eleitoral com a realização do segundo turno nas eleições da cidade de Imperatriz. Você lembra, né, Gelber?
Sim, sim.
A primeira eleição de segundo turno e foi a segunda cidade do país a divulgar o resultado da eleição.
Tempo então, recorde.
O que demonstra aí, as eleições também tiveram uma cobertura ao vivo da Central de Notícias Brasil, direto do Tribunal Regional Eleitoral, à disposição de todas as emissoras de rádio do estado do Maranhão. Então nós tivemos uma transparência muito grande e um avanço na qualidade dos serviços prestados pelo Tribunal. Ninguém questionou, pelo menos que chegasse ao nosso conhecimento, Jalber, o resultado das eleições aqui no estado do Maranhão, apesar daquelas cidades onde houve quase que empate técnico, mas nós não tivemos a justiça eleitoral sobre lidar com essas situações de disputa em todos os 217 municípios. Eu quero também aqui prestar uma justa homenagem que está sendo feita pela Corregedoria Geral de Justiça a juíza Luzia Nepomuceno, né? Eu acho que em tempo aí, ó, o desembargador José Luiz de Oliveira de Almeida, José Luiz de Oliveira de Almeida, da Corregedoria Geral de Justiça, enviou esses cumprimentos aí à desembargadora pelo alto nível de desenvolvimento do seu trabalho. A juíza, a primeira vara, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão, vem registrar o reconhecimento pelo desempenho alto da vara agrária do Termo Judiciário de São Luís. A Central de Análise de Desempenho, com a data base em 31 de dezembro de 2024, conforme critérios estabelecidos no provimento 34/20/24. Assim, parabenizo Vossa Excelência, servidores e servidoras, pela obtenção dos bons resultados. Isso se refere à vara agrária do estado do Maranhão, aqui especialmente do Termo Judiciário de São Luís, pelo serviço de regularização fundiária. A gente sabe, meu irmão trabalha na divulgação dessa ação que é desenvolvida em diversas comunidades aqui de São Luís, da regularização fundiária. Jalber Pereira, muitas vezes a pessoa mora 20, 30, 40 anos num local e não recebe o seu título de propriedade do espaço, do terreno onde ele mora. E ali fica como se fosse um agregado, ou ele não tem ainda a mesma capacidade de chegar para um banco ou para mostrar que o terreno onde ele mora é de propriedade dele. Então é um trabalho muito criterioso, muito bem feito, que está sendo e tem um alcance social muito grande, que é a da vara agrária de São Luís, na distribuição, na entrega desses títulos de propriedade de terrenos na região metropolitana de São Luís.
Alberto, você disse bem, a justiça já prevê, é o chamado uso capião. Se você mora, sim, em um local há mais de 5 anos, você já tem, já é dono por direito. Só que falta essa certificação. Por que a certificação? Sem a certificação, se você tem o documento de posse, você não pode ir a um banco e realizar o empréstimo, dando aquele produto, aquele terreno, ou aquela casa, aquele imóvel de modo geral, como garantia. Você não pode fazer, por exemplo, aquisição de outras situações para você trabalhar naquele terreno. Por quê? Porque você não tem uma segurança jurídica. Então, isso é que é importante. Porque tem gente, eu vi pessoas comentando, não, eu não preciso, porque a lei já me garante pelo fato de eu estar mais de 5 anos no terreno. Mas tem esse detalhe: se você não tiver segurança jurídica, dificilmente você vai conseguir empréstimos, principalmente vindo de bancos, para poder você fazer uma plantação ou fazer outras melhorias no seu imóvel.
Vamos à regional de Tutóia? É ele, o Elivaldo Ramos. Está conosco. Bom dia, Elivaldo Ramos. Esse programa já atingiu a região aí, Elivaldo? Bom dia.
Jalba Humberto, bom dia a todos que acompanham a gente. Pois é, essa pauta está em discussão aqui em Tutóia. O Tribunal de Justiça esteve representado numa reunião aqui através dos juízes de Tutóia, doutor Gabriel, e também o doutor José de Barreirinhas. Os dois participaram de um workshop que aconteceu nesta sexta-feira aqui na cidade de Tutóia. Todos os olhos estão voltados para essa região. Região que tem um potencial turístico, um potencial mineral, com presença de gás, petróleo, tem explorações nesse sentido, né? Tem estudos em andamento e também tem a questão a fundiária sendo discutida. Humberto, Jauber, participaram desta reunião Secretaria de Meio Ambiente, ICMBio e a SPU. Uma reunião que contou com a presença de muitas autoridades e também operadores do turismo, comunidade local, especialmente as associações aqui dessa zona de praia do bairro São José, Arpoador e Peroba. A gente fez uma matéria que vamos conferir agora.
Na última sexta-feira, dia 21, diversos segmentos sociais, associações de moradores e pescadores, empresários, políticos e membros do judiciário participaram de um workshop que aconteceu no auditório do IEMA Pleno Casimiro de Abreu. Tratando do tema gestão da praia e regularização fundiária do bairro São José e das glebas Arpoador e Peroba, comunidades situadas na zona praiana de Tutóia. Para este empresário, a região é a bola da vez para o turismo.
Esperamos que a prefeitura agora haja dentro do Arpoador e da Peroba para nos facilitar, para fomentar o crescimento ordenado de uma indústria turística, que é a indústria sem chaminé, que polui mesmo, como aconteceu na minha terra lá na Bahia, em Porto Seguro. Então a gente quer seguir aqui o exemplo que a gente conseguiu em Porto Seguro, de inclusive transformar muitos pescadores em empresários do turismo, agregando valores à própria pesca. Digo para você aqui com toda certeza, o Maranhão, se a gente souber cuidar, é a bola da vez e vai ser o maior destino turístico do Brasil. Fé em Deus.
O turismo tem gerado alta especulação imobiliária. Além disso, tem atraído o interesse de empresas do setor eólico. Isso tem provocado uma série de conflitos entre moradores, operadores do turismo e a comunidade local, inclusive com processos tramitando na esfera judicial. O presidente da Associação de Moradores e Pescadores do bairro São José revela preocupação com a ocupação desordenada.
A preocupação da associação é a expansão desordenada, né, nas áreas ambientais. Então, o nosso intuito, né, junto com os órgãos públicos, né, a nível federal, estadual e municipal, é fazer o ordenamento dessa área, né? É dividir a área ambiental e a área de construção, né? Ter esse zoneamento no bairro, né, para uma melhor qualidade aí, né, na pesca, os moradores também e no uso turístico da área.
Já tem alguns conflitos na área, áreas irregulares ocupadas, e vocês já fizeram algumas representações, né?
Sim, tem algumas representações, né? A gente descobriu durante ao longo do tempo, né, algumas emissões aí irregulares, né, de carga de concessão na área, e a gente tomou uma providência cabíveis de acordo com o corpo competente.
A ocupação irregular tem sido alvo de fiscalização do ICMBio.
Nosso foco principal amanhã na vistoria vai ser verificar a ocupação em áreas de APP, áreas de preservação permanente. É na região do bairro São José, próximo às dunas, onde a água escorre para ir para o mar, que é o escoamento da água das chuvas, né? E também na povoada do Arpoador e Peroba, nossa preocupação maior vai ser verificar ocupações em áreas de preservação permanente.
Essas ações do ICMBio contemplam o quê? Interdição, o que mais?
Certo. Então, do ICMBio, elas contemplam mais alguns embargos, né? Quando a gente constata que ela está havendo uma ocupação irregular. Um dos objetivos de criação das áreas de proteção ambiental é justamente evitar a ocupação irregular das áreas que elas estão inseridas. Então, se você pega lá uma cerca, né, e a pessoa não tem documento, está ocupando uma área que é da União, ou até de uma gleba que é de um assentamento, essa obra pode ser embargada.
A área está situada em duas unidades de conservação: a APA Delta do Parnaíba e Pequenos Lençóis. E conta também com 5 sítios arqueológicos catalogados pelo IPHAN. Além disso, integra o roteiro turístico, denominado de Rota das Emoções, que atravessa os estados do Ceará, Piauí e Maranhão, no Nordeste do Brasil.
Excelente matéria, viu, Livaldo Ramos? É uma iniciativa do poder público que deve chegar primeiro, porque na maioria das regiões aqui do estado do Maranhão, geralmente os invasores, as pessoas crescem as invasões desordenadas, isso começa pela capital do estado, né? As invasões, depois é que tem todo aquele movimento, a polícia tem que expulsar do local para poder disciplinar o uso do terreno, o uso do solo. Então, essa preocupação aí das autoridades em fazer esse disciplinamento antes faz com que preserve-se melhor o ambiente e dê mais segurança jurídica para quem está querendo se estabelecer. Então, é importantíssimo essa pauta.
Inclusive, está em discussão aqui, Humberto, o REUBE, né, que é exatamente para dar o título de propriedade às pessoas que têm terras nessas áreas, né? Está em discussão uma lei nacional de 2017 e a Prefeitura de Tutóia está aqui se comprometendo a fazer o REUBE, a implementar o REUBE. Humberto, já é com vocês.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos, pelas informações. E nós estamos sendo informados de que muitas empresas do mundo inteiro, do planeta inteiro, quase estão vindo para o estado do Maranhão. Agora mesmo fiquei sabendo de uma grande empresa que pretende investir bilhões de reais aqui no estado do Maranhão, vindo da Índia. Ainda resultado daquelas visitas que o governador Carlos Brandão fez à Índia quando estava lá para acompanhar ali a votação a respeito da escolha do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, né, que aconteceu lá na Índia. Ele foi com a sua comitiva, levou também alguns empresários lá para a região e fizeram uma demonstração de que o estado do Maranhão tem grande potencial para ser ainda explorado, um mercado a ser explorado por essas empresas do mundo afora. E isso tem dado um resultado muito grande, as empresas estão procurando. E aí teve aquela aprovação recente pela ZPE, a Zona de Processamento de Exportação, que deve ser instalada na cidade de Bacabeira. E aí essas empresas estão se organizando para vir para cá e é preciso sentar com as autoridades, com o governador, com os representantes do IBAMA, com os representantes da Secretaria de Meio Ambiente e dos órgãos também que regulamenta, que faça essa distribuição para que eles possam vir para cá, trazer os seus investimentos, gerar emprego e renda para a população. Isso que eu chamo de um novo estado do Maranhão, um novo Maranhão, a partir desses investimentos para transformar a realidade socioeconômica do nosso estado. Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, obrigado a todos pelo carinho da audiência. O Francisco Gomes mandando bom dia para todos do Central Manhã, Luiz Mar Fernandes e a Maria Lopes diz, fica perguntando aqui. Fico me perguntando se essas pessoas que já morreram há tanto tempo ainda estão em sala de aula. Imagina quantas destas pessoas ainda estão votando nas eleições. Coisas do Brasil. Professora Sebastiana Mendes, a todos em Sucupira do Norte. O pessoal também da Arco-Íris FM, ouvintes da Arco-Íris FM, Roberto, lá no município de Graçarilha.
É uma opinião dela, mas assim, são situações diferentes. Por quê? Porque no EJA é o seguinte, o cara vai lá, faz a matrícula, ou no caso a prefeitura, supostamente a prefeitura faz a matrícula fictícia e envia para o governo federal para poder receber
o recurso. Aí a prefeitura recebe dinheiro
exatamente.
Por conta disso.
Mas
né?
No sistema eleitoral é diferente. Por que, que é diferente? Porque primeiro que você já trabalhou como fiscal alguma vez?
Ainda não.
Mas assim, quando inicia o trabalho de votação, é chamado todas as pessoas lá da sessão, presidente, secretário, fiscal, o fiscal partidário, que tem o fiscal que não é da Justiça Eleitoral, os fiscais são pagos pelos partidos para poder justamente verificar. Então, o que acontece? Antes de iniciar esse processo, é disponibilizado as erésimas, que é para poder, é aquele relatório para poder comprovar se as urnas estão zeradas ou não. Então, sai essas erésimas, elas são catalogadas, e aí sim começa o processo de votação. No final, antes de sair para aquele resultado que vai ser apurado, tem também todo aquele relatório, tanto é que os partidos, antes de vir o apuramento oficial, eles já sabem, principalmente cidade pequena, quem vai ser eleito ou não. Por quê? Porque é disponibilizado também para cada delegado e partido o resultado da votação que teve. E o que, que acontece? Com aquela votação, os delegados podem confirmar se realmente foi essa quantidade de pessoas que votaram ou não. Para você ter uma ideia, o tanto que é seguro, que essas pessoas ficam lá e só saem da sala quando a polícia chega para fazer essa condução das urnas até os tribunais onde são feitas as apurações. Então, serviço totalmente seguro. Eu não me arrisco a dizer, por isso é que eu não acredito em fraude eleitoral no país. Pelo menos nas sessões eu já trabalhei. Olha só, eu já fui presidente de sessão, eu já fui secretário de sessão e já fui fiscal partidário. Ou seja, dentro daquela sessão eleitoral eu já fui membro. Enfim, eu sei o quanto essa segurança é permanente, entendeu? Então, assim, é uma opinião da ouvinte, tem todo o direito, todo mundo tem o direito de se expressar, mas eu sou uma daquelas pessoas que não acredita em fraude eleitoral no Brasil.
Obrigado, Jalber Pereira. Vamos passando rapidamente aqui os nossos temas. Eu queria perguntar para você, você que já passou ali pela orla de São Luís, principalmente ali pela Avenida Litorânea, vê a quantidade de navios enfileirados aguardando para poder se aproximar do porto do Itaqui para poder entregar as suas cargas ou receber alguma carga, né? Então, o porto do Itaqui tem procurado resolver essa situação permitir que haja menos tempo de espera, né? Porque isso custa caro, né? Para isso, colocou em operação, fez os testes na última sexta-feira, e para colocar em operação mais um berço de atracamento e também um exercício para troca de mercadorias, troca de carregamento, né? De carregamento desses navios. Foi acompanhado pelo repórter Jonas Mendes, pelo Lucas Ramos. A ideia reduzir esse tempo, essa operação, esse processamento de 36 para apenas 12 horas. Vamos conferir.
Essa operação, a gente já faz em vários lugares do país, né? A Transpetro é líder em ship-to-ship, operações ship-to-ship no Brasil, e hoje a gente já faz aqui no Porto do Itaqui, no B106, que foi um sucesso. Essa operação, ela diminui muito o tempo de operação. Enquanto uma operação entre dois berços, com navios ocupando dois berços, demora em torno de 36 horas, para a operação ship-to-ship, a nossa média é de 12 horas apenas. Então é um ganho muito grande para toda a cadeia de logística do porto.
Bom, e como é que funciona mais ou menos esse esquema, né? Aqui, hoje não teve carga, né? Como é que funciona? Primeiro é para parear os navios, como é que funciona?
É, como a Transpetro é líder no mercado de ship-to-ship no Brasil, a gente sempre faz, quando tem um novo ponto de atracação, a gente primeiro faz um teste sem carga para que chama as autoridades para ver a viabilidade da operação e a segurança, mostrar como é seguro. Após esse teste, é aí que sim a gente pega a autorização da Agência Nacional do Petróleo e começa a fazer operações com carga definitivamente.
Normalmente, como é que acontece? Eles têm que atracar primeiro no porto? Como é que funciona normalmente, sem ser o ship-to-ship?
Normalmente o navio pode atracar no porto, descarregar para tanques de terra e depois, numa segunda oportunidade, vem outro navio e carrega o produto que vem dos tanques de terra. Outra opção é atraca um navio num berço e outro navio em outro berço e faz essa transferência com uma velocidade muito menor.
Entendeu, Jalber Pereira? Esse foi o José Carlos, que é gerente setorial do terminal de São Luís da Transpetro. E foi realizado também entre os navios STI, Jardins e Alandristar o teste dessa operação que serviu para comprovar a segurança e o funcionamento. Vamos conferir.
Bem, o teste serve para liberar uma nova operação e a partir de uma nova atracação a contrabordo com movimentação de carga, a transferência de carga é mais ágil, porque não depende da tubulação de terra e transfere diretamente de um navio para o outro. Com isso, a produtividade é bem maior e é um terço. A gente precisa de um terço do tempo de uma operação de terra, a gente faz um terço do tempo a operação a contrabordo. Essa operação no Itaqui, ela começou, a gente fez essa primeira operação em 2018, e de lá para cá a gente vem operando somente no B-106 e agora, trazendo essa operação para o B-108, a gente vai poder botar dois navios a contrabordo transferindo carga, e a gente deixa de ocupar um berço. Isso antes era feito num navio, com um navio atracado, e agora a gente encosta um navio no outro e um único berço a gente faz essa operação de forma muito mais rápida do que de forma convencional. E com isso a gente vê que a gente traz um aumento de capacidade para o porto e um aumento de competitividade também, porque os navios saíram mais rápido e a gente dá giro na carga também muito mais rápido.
É isso, Jalber Pereira, e é só menino grande. Esse último que falou aí foi o Adalto Serpa, que é gerente de operações do Porto do Itaqui. Eu falo menino grande com relação aos navios. Você não tem ideia, a gente faz essas imagens aí, mas não dá para você ter uma ideia do tamanho que é um navio desse e da quantidade de cargas que ele transporta.
E, então, os valores das riquezas. Pra você ter uma ideia, Humberto, hoje 35% do PIB maranhense vem de onde?
Passa pelo Porto do Itaqui. São chegando de outros países, indo para outros países. Toda a produção de soja, de minério de ferro, estão sendo levados para outros países, e é preciso que haja essa operação aí. É um trabalho muito bem feito, admiro muito quando a gente vai lá no Porto do Itaqui. Você esteve lá gravando matéria, né? E da tecnologia que hoje é empregada no Porto do Itaqui. O Jalber Pereira tentando gravar uma passagem lá, tinha uma máquina de não sei quantas mil toneladas em movimento fazendo o abastecimento de um desses navios. Quando ele se aproxima uma certa metragem lá da máquina, a máquina simplesmente parou a operação. O que foi que aconteceu? Deu problemas? Não, é porque a uma certa distância não pode se aproximar, que tem os sensores para poder paralisar a máquina para evitar qualquer tipo de acidente.
Isso então, dá muita segurança.
Muita tecnologia para garantir a segurança. É o trabalho do Porto de Itaqui. Mas vamos a Brasília. Vamos falar com o nosso repórter Adilson Souza. Adilson Souza, o que o pessoal está pensando sobre o turismo? Aqui no Maranhão, a efervescência do turismo é grandiosa, principalmente agora nesse período do carnaval. É a região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, depois de Patrimônio Natural da Humanidade, parece que triplicou a quantidade de pessoas vindo para o estado do Maranhão. Que preocupação tem as autoridades aí nesse sentido, Adilson? Bom dia.
Bom dia a você, Humberto Fernandes, Jalber Pereira, isso mesmo. A COP30, que vai acontecer em novembro, no final do mês de novembro, em Belém, no estado do Pará, já movimenta também o Maranhão, até porque de Belém para São Luís e para os Lençóis, apenas 40 minutos de voo, então as pessoas já começam a fazer seus agendamentos para antes da COP, da COP30 e também depois. Só que isso vai virar também um turismo de negócio. Que a gente tem aqui justamente essa fala do embaixador do turismo que foi nomeado pelo Paulo Montanha, que é presidente do Maranhão Destination. Paulo Montanha está em Brasília, né, esteve fazendo visita em vários gabinetes, fazendo a divulgação de um evento importantíssimo para o Maranhão, para o meio ambiente e para o turismo, que é a Pré-COP30 Maranhão Turismo Sustentabilidade. Ele, inclusive, conversou com o deputado federal Pedro Lucas Fernandes, que já foi nomeado embaixador do turismo, onde está sendo programado toda a agenda para que aconteça esse evento em Barreirinhas, nos dias 6 e 7 de novembro. Com certeza já muita gente já fazendo sua agenda e já está confirmada também a presença do ministro do Turismo. Vamos ouvir o Paulo Montanha ao lado do deputado federal Pedro Lucas Fernandes.
Olá, amigos do Maranhão. Hoje recebendo aqui um grande amigo, Paulo Montanha, presidente do Sindicato das Empresas de Turismo. Paulo tem um projeto muito especial, a Pré-COP em Barreirinhas. Está vindo aqui apresentar o projeto. Estamos articulando junto ao ministro Celso uma agenda para que a gente possa desenvolver esse projeto. Um projeto chamado Pré-COP nos Lençóis Maranhenses vai impulsionar ainda mais esse turismo que vem numa crescente. O Maranhão vem numa crescente no turismo. Em razão disso tudo, no esforço de muitos, governador Carlos Brandão, presidente do sindicato, a bancada federal tem ajudado bastante, Paulo. Então aqui fica mais uma ação nossa em conjunto para que a gente possa desenvolver o nosso estado.
Estamos aqui na satisfação com o Pedro
Lucas, nosso deputado, que é o embaixador do turismo, tem conseguido muitos benefícios para o Maranhão do Turismo. Recentemente conseguiu alguns voos, né, que vai estar agora atuando no Carnaval, voando para o Maranhão no Carnaval. E aqui, além do Cinetour, nós estamos também representando o Maranhão Destination, que está levando um evento. Nós vamos ter a COP30 em Belém, mas o Maranhão está de fora. O Maranhão vai realizar pré-COP30 turismo no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que é um destino global, internacional, muito importante. E o nosso deputado aqui, ele é o padrinho desse evento, né? É o primeiro parlamentar que está apoiando esse evento, é o embaixador do turismo. Então, com certeza, o governador, deputado, também está apoiando o governo do estado, o ministro Celso Sabino, o presidente da Embratur. Então, nós temos grandes parceiros. Evidentemente que toda a bancada parlamentar do Maranhão vai estar apoiando esse evento. Então, estamos levando um evento internacional para o Maranhão, porque o Maranhão precisa. E o Parque Nacional dos Lençóis é realmente o patrimônio natural da humanidade.
É isso aí.
Gilberto, só para você trazer também o seu comentário, que eu sei que você conhece muito bem essa história, o Maranhão rouba essa cena da COP30, realizada o pré-COP com o Maranhão Destination. Paulo Montanha acertou em cheio, onde os empresários, aqueles que dedicam suas atividades em defesa do meio ambiente, também estarão participando, mais de 200 empresários. É um evento empresarial que vai acontecer na cidade de Barreirinha no dia 6 e 7 de novembro. É uma grande sacada do Maranhão Destination, certo, Gilberto?
Sim, com certeza. Eu acho que nós precisamos puxar esse debate também para nós aqui, porque dizer assim, nós somos hoje um dos principais destinos turísticos do mundo. Então nós temos que nos preparar, nós temos que discutir as regras também para quem vem para cá conhecer as nossas belezas naturais, e nós temos que apresentar essas belezas de forma que nós não estamos as depredando, né? Porque senão o mundo vai ficar decepcionado conosco. Então temos que tomar todas as precauções, todos os cuidados e também nos preparando para receber melhor quem nos visita.
Agora para encerrar, Alberto, eu estou aqui logo próximo ao sucursal da OAB, que ele tem uma notícia importante também para os advogados. O deputado federal Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, foi relator de uma emenda parlamentar, uma PEC, que beneficia os advogados com relação a custas. Ele aproveitou para falar também da volta do Legislativo nesse primeiro semestre de 2025. Vamos ouvir a fala do deputado federal Rubens Pereira Júnior.
O problema é o seguinte: o advogado ajuizou uma ação, venceu a ação, tem direito a honorário. Só que por qualquer motivo o cliente não o pagou ainda. Então ele tem que entrar na justiça para poder receber o seu honorário. Só que hoje, para ele entrar na justiça, ele tem que pagar antecipadamente as custas do processo. Isso gera uma contradição, afinal de contas ele precisa receber um honorário. O honorário tem caráter alimentar, é como se fosse a remuneração do advogado. Então o que, que o projeto diz? Que neste caso, para receber um honorário, ele não precisa antecipar as custas processuais. Se alguém tiver que pagar essa conta, vai pagar quem perdeu o processo, não o advogado que tem o seu direito de receber. É uma luta da OAB do Brasil, OAB do Maranhão. Isso ajuda especialmente o jovem advogado, aquele que ainda está no início da sua carreira, que tem dificuldade de arcar com essas custas processuais. É uma conquista e é por isso que foi votado por unanimidade, todos aprovaram. Eu fui o relator da matéria aqui na Câmara, ela já passou pelo Senado, agora ela vai para a sanção do Presidente da República. Mexer com a democracia é um crime grave. Quem está falando isso não sou eu, é a Procuradoria-Geral da República, subsidiada por um inquérito da Polícia Federal. Então, o que eu espero agora é que seja garantido todos os direitos constitucionais ao ex-presidente Bolsonaro, mas que ele responda ao processo. E sem anistia. Não há que se falar em perdão no momento desse. Quem atenta contra a democracia comete um crime, e no Brasil a gente tem que mostrar que a lei vale para todos. As comissões ainda estão no debate bem inicial. A gente ainda não tem definições de quem vai presidir qual, quais partidos indicarão quais membros. Tudo indica que apenas depois do Carnaval essas definições serão tomadas. Pelo PT, eu continuarei na Comissão de Constituição e Justiça. É minha área de atuação. Eu sou advogado, mestre em Direito Constitucional, estou começando doutorado agora. Então, é onde eu mais consigo ajudar o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, é justamente na Comissão de Constituição e Justiça. Então, a gente continua a nossa luta por lá.
Tá aí, Huberto, a nossa participação. Rubens Pereira Júnior fazendo essa defesa da categoria dos advogados com relação às custas, que agora ficou beneficiada toda essa categoria no país inteiro. A gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações direto de Brasília. Adilson Souza, eu volto com vocês nos estúdios.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Nós vamos ter que ter um rápido intervalo, porque depois do intervalo vem Antônio Moreno falando de carnaval. O que está acontecendo? Os blocos de escolas de samba de São Luís ainda não têm data definida para fazer os seus desfiles. É sobre esse assunto que nós vamos trazer a opinião dos carnavalescos.
Estamos apresentando Senado.
É tempo de folia, é tempo
no
de
No Carnaval alegria. Do Maranhão tem folia em todo canto. Vem pra cá, Brasil! De 27 de fevereiro a 4 de março, o Maranhão é o país da alegria. Vai ter Jorge Mateus, Glória Groove, Wesley Safadão, Bloco da Anitta, Natan, Xande Harmonia, Durval Lelis, Xande Avião e muito mais. É todo mundo na Ilha da Fantasia. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Vamos apresentar Central Manhã.
Os blocos de escolas de samba de São Luís ainda não têm data para os desfiles. Sobre esse assunto, o repórter Antônio Moreno, colaborador da Central de Notícias Brasil, conversou com um dos maiores carnavalescos de São Luís, Euclides Moreira Neto. Vamos conferir.
Olha, a gente esperava que fosse mais tranquilo, né? Está tendo uma crise muito grande, teve um desencontro, né, entre os gestores e os organizadores. E já nesse final, a própria Liesma, ela tentou se manter neutra, porque ela tinha feito tratativas anteriores para o desfile acontecer nos dias 14 e 15, mas houve, há cerca de uns 30 dias atrás, 30, 45 dias atrás, uma consulta rápida pelo WhatsApp para que aceitasse os dias 7, 8 e 9 dos desfiles, para que pudesse receber o dinheiro. Tem uma confusão nesse sentido. E o dinheiro saiu somente na véspera da Semana Gorda de Carnaval, que é muito próximo da realização da data que está se propondo fazer os desfiles. Então, eu vejo meio conflituosa. Na verdade, essa decisão de se fazer o desfile depois da temporada normal para fugir da competição dos circuitos oficiais, bancado com dinheiro público, eu acho até que é coerente. Muita gente não gosta por ser Páscoa, ser um período de recolhimento e tudo, mas eu acho que era suicídio você fazer o desfile competindo com as bandas de axé, os cantores de fora, as atrações da indústria cultural, e quando a política oficial devia estar vendo era exatamente as manifestações que nos fazem diferente.
Moreira Neto é uma grande autoridade nesse setor do carnaval. Então, nós agradecemos aí ao Antônio Moreno, né, pela colaboração em trazer esse tema aqui. Mas nós já tivemos o ano passado, não foi, Jair Pereira, que já aconteceu
uma semana após,
porque tem todos esses circuitos que são montados aí, principalmente essa grande juventude, vai preferir os circuitos. Então, para não desprestigiar, não enfraquecer o carnaval de passarela,
o
desfile dos blocos se coloca em outro...
E é uma cultura. Você tem uma ideia, se você pega na história, hoje o carnaval de trios elétricos, que eu conheço, eu tinha uns 20 e poucos anos, que foi lá na época da... Você lembra do pré-carnaval na época da governadora Rosana Sarney? Uhum. Eu acredito que esse momento foi que começou essa cultura aqui no estado do Maranhão. Mas os blocos tradicionais, para você ter uma ideia, tem bloco que tem mais de 100 anos de existência. Então a cultura dos blocos de rua, da cultura de rua de São Luís do Maranhão, é uma cultura que já está enraizada em algumas gerações anteriores à nossa. E tem uma cultura que não pode deixar morrer. Então, para não haver esse conflito, para não haver essa concorrência, é melhor que faça exatamente em uma e uma data diferente. Até digo que se não houvesse a concorrência como existe hoje, você sabe que existe uma briga política entre a prefeitura, entre o prefeito São Luís e o governo do estado. Você lembra daquela polêmica que aconteceu lá pela Beira-Mar? Então, a polêmica, eu até acho que deveriam entrar os dois, as duas instituições entrarem em um acordo, e por que não fazer carnaval diferente? Um período o estado faz e outro período a prefeitura faria. Então, o que acontece? Isso aí daria, eu sei que é muito difícil, até porque são campos ideológicos políticos diferentes, mas o que isso proporcionaria? Proporcionaria um calendário mais extenso para o estado do Maranhão. Os clientes que viessem para o festejo do estado poderiam aproveitar e ficar para o festejo da prefeitura, ou então atrair novos artistas, novos turistas. Então, é uma questão a ser pensada, e quem sabe, se um dia tivermos em São Luís um prefeito e um governador que fale a mesma língua, quem sabe isso não pode acontecer.
Pois é, aí ninguém vai mais trabalhar, só brincar carnaval.
O carnaval não dá resultado, eles não falam que o carnaval dá resultado, pelo menos para os vendedores ambulantes isso é que dá.
O Antônio Moreno conversou também com uma das pessoas que conhece de perto toda essa história, toda a história do carnaval do estado do Maranhão, que é a Geisa Moraes. Vamos conferir.
Na realidade, eu estou observando que as escolas, algumas tomaram alguma posição, isso não é uma coisa nova, não é uma coisa da agora. Há muito tempo a gente vem lutando, eu digo a gente vem lutando, porque eu já fui integrante de uma escola de samba e aquela parte ativa de levar a escola para a avenida, de defender a escola na avenida e de trabalhar por essa escola. Que sempre tinha alguém de alguma escola que dizia assim, vamos passar o carnaval para frente, vamos deixar o carnaval para depois, não vamos desfilar esse ano. São coisas que eu combatia naquele momento. E graças a Deus, eu não vivenciei essa mudança. Mas tem essa mudança, já aconteceu ano passado. Eu não sei que experiência positiva a gente teve, porque ainda não fiz essa parte. Ainda não vi, porque eu não estava envolvida diretamente mais. Esse ano a gente vai ter de novo esse carnaval, que a gente ainda não sabe. Tem duas propostas de data de adiamento, que é uma coisa também inédita, né, para o carnaval. E a gente vai ver, mas a gente espera que o que acontecer, na data que acontecer, seja um marco para a gente delimitar o que é o nosso carnaval, o que é que a gente quer do nosso carnaval, se a gente vai fazer realmente um carnaval, ou se a gente vai levar uma festa de carnaval para algum outro momento, que seja mais importante, que seja mais positivo, isso a gente também não sabe.
É um importante debate. E o repórter Antônio Moreno, diretor de emissoras de rádio também pelo interior e pela região da Baixada Maranhense, está também nos ajudando nessa organização para a cobertura do carnaval de passarela, que é o carnaval aí dos blocos carnavalescos de São Luís. A todos, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser. Obrigado,
uma excelente já. Segunda-feira a todos e até amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
É tempo de folia, é tempo
no
de
No carnaval alegria. Do Maranhão tem folia em todo canto. Vem pra cá, Brasil! De 27 de fevereiro a 4 de março, o Maranhão é o país da alegria. Vai ter Jorge Mateus, Glória Groove, Wesley Safadão, Bloco da Anitta, Natan, Xande Harmonia, Durval Lelis, Xande Avião e muito mais. É todo mundo na Ilha da Fantasia. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.